Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 27. Cenas íntima. Santa Maria, advogada nossa, ouvi nossos rogos. Virgem pura, ante se prostra uma infeliz donzela. Walter Scott, os dois desposados. Descrever o abalo que sofreu Inocência ao dar, cara a cara com manecão fora impossível. Debucharam-se-lhe tão vivos na fisionomia o espanto e o terror, que o reparo, não só da parte do noivo, como do próprio pai habitualmente tão despreocupado, foi repentino. O que tem você? Perguntou Pereira apressadamente. A homem a modos, observou manecão com tristeza, que meto medo à senhora dona. Batiam de comoção os queixos da pobrezinha, nervoso estremecimento balanceava-lhe o corpo todo. A ela se achegou o mineiro e pegou-lhe no braço. Numas você não tem febre? Que é isto, rapariga de Deus? Depois, meio risonho e voltando-se para manecão. Ou já sei o que é. Botou toda fora de si, vendo que não contava ver. Vamos, Inocência, deixe-se de tolices. O eu quero, murmurou ela, voltar para o meu quarto. E encostando-se à parede, com um passo vacilante assim se encaminhou para dentro. Ficara sombrio o capataz. De sobrecenho carregado, recostara-se à mesa e fora, com a vista, seguindo aquela quem já chamava a esposa. Sentou-se defronte dele Pereira com ar de admiração.
O que tal?
Exclamou por fim. Ninguém pode contar com mulheres e it. Nada retorquiu o outro. E sua filha? Indagou ele de repente com voz muito arrastada e parando a cada palavra, viu alguém? Descorou o mineiro e quase ia balbuciar. Não, isto é viu, mas todos os dias. Ela vê gente. Por que me perguntas isso? E por nada não. Espispice. Você faz assim uma pergunta que me deixa um pouco... anarquizado. Este negócio é muito, muito sério. Dei-lhe palavra de honra que minha filha havera de ser sua mulher. A cidade já sabe, e comigo não quero historias que lhe... Está bom, replicou Ieligo. Nada de precipitações. Toda a vida foi assim.
Eu vou...
Vou ver onde paro, meu cavalo. Saiu deixando Pereira guiar encontradas suposições, decorrer um dia, sem que os dois tocassem o ponto que lhes moia o coração. Ambos calmos na aparência, viviam vida comum. Visitavam as plantações, comiam juntos, caçavam. E só se separavam à hora de dormir, enquanto o mineia para dentro e manecão para a sala dos hospedes. Inocência não aparecia. Mal saía do quarto, pretextando recaída de sesões. Entretanto, não era o seu corpo doente, não. A sua alma, sim, essa sofria morte e paixão, e amargas lágrimas sobre o à noite lhe inundavam o rosto. Meu Deus, reclamava ela que era de mim. Nossa Senhora da Guia me socorra. Que pode infeliz rapariga dos sertões contra tanta desgraça? Eu vivia tão sossegada neste retiro, amparada por meu pai, que agora tanto medo me mete. Deus do céu, piedade, piedade. E de joelhos diante tosco oratorio alumiado por esguias velas de cera, orava com fervor, balbuciando preces que costumava recitar antes de se deitar. Uma noite, disse ela, lo quisera uma reza que me enchesse mais o coração, que mais me aliviasse o peso da agonia de hoje. E como levada de inspiração, prostrou-se murmurando, a minha Nossa Senhora Mãe da Virgem que nunca pecou e de diante de Deus, pedi-lhe que tenha pena de mim. Que não me deixe assim netas dor cá de dentro tão cruel. Estendei a vossa mão sobre mim. Se é crime amar a Cirino, mandai-me a morte. Que culpa tenho eu do que me sucede? Rezei tanto, para não gostar deste homem tudo? Foi inútil, porque então este suplício do todos os momentos, nem sequer tem alivio no sono.
Sempre ele.
Às vezes, sentia Inocência em si impetos de resistência. Era a natureza do pai acordava, a nareza forte, teimosa. E hei de ir, dizia então com olhos a chamejar já, mais de rastos. No rosto do padre, querei, não, não. Matem-me. Mas é ou não me, quando a lembrança de Cirino se lhe apresentava mais viva, estorcia-se de desespero. A paixão punha-lhe o peito em fogo. A que é isto, santo Deus? Aquele homem me teria botado mal olhado. Cirino, Cirino, volta. Vem tomar-me?
Leva-me. Eu morro, sou tua, só tua, de mais ninguém.
E caía prostrada no leito, sacudida por arrepios nervosos. Um dia entrou inesperadamente Pereira e achou-a toda da lacrimosa. Vinha sereno, mas mais decidido. Mas que tem você, menina? Perguntou ele, meio terno. E de alguns dias para cá? Inocência em olheiro-se toda como uma pombinha que se sente agarrar. Puxou abrandandamente o pai e fê-la sentar no seu colo. Ah, vamos, que é isto, Inocência? Por que se socou assim no quarto? Manecon lá fora toda hora está perguntando por você. Isto não é bonito?
É ou não, seu noivo? Redobraram as lágrimas.
Uma mulher não deve atirar-se à cara dos homens.
Mas também é bom não se canhar assim. É de enjoada.
O marido quasi, como ele já é. De repente o pranto de inocência cessou. Desvencilhou-se dos braços do pai e de pé diante dele, encarou-o com resolução.
Papai sabe por que tudo isto.
O sim. É que eu...
Não devo o quê? Casar.
Arregalou Pereira os olhos e de espanto abriu a boca. Perguntou ele elevando muito a voz. Compreendeu a pobrezinha que a luta travasse. Era chegado o momento. Revestiu-se de toda a coragem.
O sim, meu pai, este casamento não deve fazer-se.
A você está doida? Observou Pereira com fingida tranquilidade. Prosseguido então Inocencia com muita rapidez, as faces incendiadas de rubor.
Aconto-lhe tudo, pai. Não me queira mamal, foi um sonho.
O outro dia, antes de Manecão chegar, estava sesteando e te vive um sonho.
Neste sonho, ouviu o papá.
Minha mamãe vinha descendo do céu.
Coada, estava tão branca que metia pena.
Vinha bem limpa, com um vestido todo azul.
Leve, leve.
Son!
Balbuciou Pereira tomado de ligeiro assombro.
Melhor sim, ela mesma.
Mas você não a conheceu. Morreu. Quando você era pequetita.
Não faz nada, continuou Inocencia, logo vi que era minha mãe.
Olhava para mim tão amorosa. Perguntou-me, cadê respondi com medo.
Está na roça, quer mercê que ele venha.
Não, me disse ela, não é preciso, diga-lhe a ele que eu vim até cá, para não deixar Manecão carazar com vovô. Que há de ser infeliz?
Muito.
Muito depois? Perguntou Pereira, levantando a beça com ar sombrio, girando os olhos.
Depois?
Se esse homem casar com você, uma grande desgraça há de entrar. Nesta casa que foi minha e onde não haverá mais cego.
Bote seu pai bem sentido nisso.
E sem mais palavra, sumiu-se como uma luz que se apaga. Cravou Pereira olhar inquiridor na filha. Uma suspeita lhe atravessou o espírito. O que sinal tinha sua mãe no rosto? Inocencia empalheceu. Levando ambas as mãos à cabeça e prompendo em ruidoso pranto, exclamou, não sei.
Eu estou mentindo?
Isto tudo é mentira.
Não vi minha mãe.
Perdão, minha mãe, perdão. E caindo de bruços sobre a cama, ficou imóvel com os cabelos esparsos pelas espáduas. Contemplou a Pereira largo tempo sem saber pensar que dizer. Súbito se inclinou sobre o corpo da filha e ao ouvido lhe segredou com muita energia. Inocencia, daqui a bocadinho o Manecão chega da roça. Você há de ir para a sala. Se não fizer bora, cara, mato.
E erguendo a voz, ouviu, eu a mato.
Ou quero antes vê-la morta, estendida, do que a casa de um mineiro deshonrada. Às pressas saiu do quarto, deixando Inocencia na mesma posição.
Ah, pois bem, murmurou ela, já que é preciso.
Morra eu.